Joinvileiros Cast. Apresentação: Anderson Veng, João JVS. Produção: Bruno Souza. Gravação: Pix Studio. Convidado de hoje:
Elber Sá, ele que é apresentador, radialista e influenciador da cidade.
Aí, cara, pô, uma honra aí estar com vocês.
A gente quer saber quem que é o Elber.
Cara, o Elber é um nome artístico. Quando eu entrei lá, é um nome artístico, cara. Porque o meu nome é Eri Elber. Graças a Deus, né? E o pior é o seguinte, cara, toda vez que eu pergunto pra minha mãe e pro meu pai sobre o meu nome, e ninguém assume a autoria. Ninguém, não, foi tua mãe, não, foi teu pai. Ninguém fala quem deu o nome. Quando eu fui contratado pela RIC, né, antiga RIC, agora NDTV, a minha chefe chegou e falou assim: e aí, eu vou precisar trocar o nome, teu nome aí, cara, porque é difícil a dicção, o povo se acostumar e tal, tal, tal. Eu falei: não, pode me chamar de He-Man, de qualquer coisa, velho, de She-Ra, de qualquer coisa e tal. Cara, a oportunidade que eu vou ter aqui vai ser fantástica e tal. Aí ela falou: não, não preciso nada disso, não. Só tirar o E, já tava bom. Eu falei: então, vai tirar o E, então põe um H na frente. É o Elber, tá tudo certo e facilita a questão da comunicação. Nossa, então foi o Elber. Esse é o Elber, apresentador, um cara que... Eu não gosto de falar na terceira pessoa, mas assim, eu sempre gosto de na minha vida, ser a mesma pessoa aqui, atrás das câmeras, dentro das quatro paredes, fora dela, em qualquer lugar, ser eu mesmo. O povo me conhece, o cara do jornal, o Bruno, que a gente já trabalhou junto também, sabe que o dia a dia a gente é a mesma pessoa, cara. Sim. Essa questão da naturalidade, né, de você ser o que você é mesmo em todos os ambientes, sem precisar ter uma performance. Assim, até a gente já trabalhou junto, né, Bota?
Então, sim. Tu é joinvilense mesmo?
Cara, eu nasci em Sara, com 5 anos, meus pais se separaram e minha mãe veio pra cá. Então, assim, desde 5 anos, eu com 37, né, então eu tenho dupla cidadania. Eu sou mais joinvilense que issarense, essa é a grande verdade.
Ah, então tá bom.
É cearense?
Issarense. Tudo bem, que eu sou cabeçudo, mas não precisa
usar aquela palavra normal.
Cara, como tu começou a comunicação assim?
Bom, o meu sonho de Piapansur, de Minas Paranense, cara, era ser locutor de supermercado. Lembra do supermercado Vitória, irmão? A gente já se condena, né? Olha o tempo, né? O mini preço, Vitória. Eu sempre passava nos mercados e ficava na porta escutando os caras falar: banana caturra, 99 centavos, e não sei o que, tá, tá, tá. Essas paradas assim, entendeu? E daí, cara, eu gosto muito, sabe, aquele que faz, eu tô fazendo propaganda forte atacadista aqui, né? O da Lapa. O da Lapa, cara, eu tenho um máximo respeito por aquele cara, porque pra fazer o que ele faz, ele entende, cara, o consumidor, e o meu sonho era isso, entendeu? Ter essa comunicação. Então, o que acontece? Eu vim de uma família pobre, uma família que sempre lutou para comer, né, cara? Assim, não fui assim, ter a coisa de faltar comida. Isso nunca existiu. Graças a Deus, que Deus cuida da gente. Sim. E quem quer trabalhar e tem saúde, conquista, né? No mínimo, a comida, onde morar, onde deitar e tudo mais. Eu, quando era pequeno, meu sonho era esse, de fazer isso. E eu nunca tinha dinheiro para pagar a faculdade, tinha dinheiro e assim, entrava um ano... E pagava um ano, depois o outro não conseguia. Deu para quer saber? Vou desistir. Chegou num ano, eu falei com o Edson Bruno, eu sou evangélico, sou cristão evangélico, na época era da Assembleia de Deus. E eu conheci o Edson Bruno, estava recém querendo abrir a 107 Bíblia assim.
Legal.
Aí ele falou assim: Alberto, tu quer começar na comunicação? Fazia beijinho, igual criança pequena, de felicidade. Edson Bruno é uma referência mundial. Quem o conhece sabe o quanto esse cara mudou o jeito de ver a comunicação em vários países. E ele me convidou, cara, ele foi meu professor. Então, eu comecei, fui voluntário 4 anos da 107, aí eu saí dali, tomei a coragem, falei: vou para a televisão. Comprei o horário na TV Brasil Esperança, montei um programa evangélico lá da meia-noite às 7, madrugada. Eu montei uma produtora e eu convidei vários pastores e nós tínhamos um projeto chamado Vitória da Fé, onde nós tínhamos um único propósito, que era a propagação da palavra, sem venda de produtos, sem comercialização, sem dinheiro, sem nada. Então era ministração e oração e ponto final. Ficou bastante tempo lá. Aí depois, por falta de patrocínio, que vocês sabem, a gente conhece muito bem, que
sim,
não é fácil. Joinville é grande, mas tem o espírito de vila, de interior ainda, e muita gente, às vezes, acaba não bancando quem é daqui, né, cara? Isso é uma dificuldade.
Tem aquela frase que eles usam bastante, que santo de casa não faz milagre.
Tinha que
acabar com essa frase.
Né? Mas não é fácil, cara. Eu acho que quem faz sucesso em Joinville faz sucesso em qualquer lugar do mundo, sabe, cara? Eu acho que é mais ou menos nessa pegada assim que eu levo a vida. E o sucesso cada um entende como quiser, né, cara? O conceito, meu sucesso para mim hoje é estar bem, é relativo. Hoje o sucesso para mim é o quê? É ter paz, cara. É estar bem com a família, estar bem com Deus, ter no mínimo a condição, pagar as contas, passear com a família e tudo mais. Eu acho que, cara, isso é o que mais importa.
E, cara, daí, como que de pastor tu resolveu, assim, agora eu vou ser jornalista? Como que aconteceu isso? Jornalista não, tinha apresentador de jornal.
Sim, jornalista de profissão, né? Não de formação. Na verdade, o que acontece? Eu nunca fui pastor, eu sou neto de pastor, né? Meu avô foi 10 anos presidente da Assembleia de Deus. E aí eu fui criado em banco de igreja, né? Na Assembleia de Deus, sede ali de Marma. Exatamente isso. Então, assim, ó, eu sempre estive nesse meio, claro, fui presbítero da Assembleia de Deus uma época, depois eu saí e fui para a comunidade de resgate com o pastor Sebastião, e a gente ministrava para as pessoas, mas o título pastor, ele é muito complicado, porque às vezes a pessoa pensa, não, o cara foi ordenado a pastor, é como o padre, né? Você tem uma ordenação, você tem toda uma consagração, então eu não era pastor ordenado, eu era ministrado, metido ali, a gente ministrava com as pessoas e tal, e também no culto, quando convidava. O que acontece? Eu acho que a vida profissional, ela é algo que às vezes a gente não consegue explicar, né, cara? Porque eu vim numa rádio evangélica, fui para uma televisão com um projeto evangélico, saí e comecei na TV Guabitonga com um projeto comunitário. Ali eu peguei gosto para a coisa. Falei, cara, que legal ajudar o povo a buscar uma solução.
Mas não era notícia.
Não, era só comunitário. Não tinha notícia, não tinha nada. E ali eu comecei a pegar esse trejeito do negócio de jornalismo comunitário. Dali eu voltei para a TV Brasil Esperança. Aí eu fui para o meio-dia, ali onde eu comecei a dar notícia. Então ali foi um aprendizado. Para mim, na verdade, assim, não houve um dividir uma coisa da outra e tal. Eu levei como algo profissional. Continuei na igreja como até hoje, ministrando. Eu acho que dá para levar tranquilo os dois. Eu acho que mais do que isso. É aquilo que eu falei. Você ser o que você é em qualquer lugar, né? Não misturando as coisas, tendo equilíbrio e respeitando as pessoas. Assim, tudo é show.
E essa mudança da rádio para a televisão foi muito complicada para ti ou já estava...
Cara, tu pode perguntar para qualquer um. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Álvaro TW. O cara não tem papo na língua, irmão. E assim, ó, o Álvaro, o Wander... Edson Lima, essa rapaziada, cara, eu escutava tudo. Por que eu tô falando isso? Porque essa questão da rádio para TV, né?
Sim.
O radialista, ele é muito dinâmico, né, cara? O rádio, ele te dá um dinamismo surreal. Por exemplo, qualquer um que tá numa faculdade, eu sei que tem muita gente que se forma em jornalismo aqui no Rio, ele tem uma raiva de mim, né? Eu não sei por que razão, mas eu nunca fiz nada de mal para ninguém, né? Isso é uma coisa comum que eu não escondo de ninguém, mas assim, ó, eu não fiz nada de mal pra ninguém, tá tudo certo, vamos tocando barco, né, cara? Eu acho que o mercado tem espaço pra todo mundo, com certeza. Eu não sou jornalista de formação, eu sou jornalista de profissão, e meu princípio foi rádio. E essa mudança pra mim, ela foi muito mais fácil, entre aspas, mais fácil, né? Menos difícil, por conta desse dinamismo que a rádio te dá. Então, quando tu chega numa televisão, então tu consegue ter uma levada diferente, e isso é legal, sabe, cara? Porque tu consegue ser meio que rádio, mas a movimentação que a TV precisa. Só atuando, só fazendo, trabalhando, que a gente consegue...
Como que rolou o convite de sair da Babitonga e ir lá pra NTV?
Cara, esse convite, irmão, esse convite foi muito legal. Porque eu tava no carnaval, cara. Era na época do carnaval, eu tava trabalhando na TV Brasil Esperança, a gente tava produzindo um jornal lá. Eu recebi no meu Facebook, eu tinha 600 amigos, achava que era uma coisa, né, cara? Aí, assim, eu tava lá e a Drica, a Adriana Ferdinando, que é a chefe de jornalismo, exatamente, ela fala assim, cheirinho. Então, ela mandou uma mensagem lá pro meu Facebook, perguntando se eu tinha disponibilidade de fazer um piloto, por conta da mudança que ia ter de apresentador e tal. Peguei, cara, deve ser fake, alguém tá querendo me trollar, né, cara? Alguma coisa tá acontecendo. Não é possível que alguém da Record, da Rick TV Record, tá me convidando, porque aqui, tipo assim, quem sou eu, né, cara? É chegar ali, né? Assim, muito respeito a todas as emissoras, mas a gente sabe a importância que tem a afiliada de uma Record, a afiliada de uma Rede Globo, pode falar o que quiser. A estrutura, a filosofia de trabalho, tudo é muito diferente, né, cara? E daí foi muito legal aí eu liguei na hora, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha esposa, que a gente tem muito essa parceria. Sei aí liguei para essa, né, cara? Bom. Eu vi que você também é bem família. O Bob nem tanto, ele tá começando agora, já, a parada, né? Não me complica, né? Não me complica. Não, o cara é super família. Mas assim, eu peguei, cara, e liguei para ela e falei assim, eu acho que estão me trolando, cara. Alguém mandou assim, se deu, eu respondi para ver se... O que que ia rolar, né, cara? Não, é eu mesmo, tal, tem o telefone aqui, tal, 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 você tem o WhatsApp? Falei, não, tem, tava começando o WhatsApp ali ainda, né? Eu falei, ah, tem, é 2014. É, 2014, né? Tá aí?
Tá,
tu pegou as informações, aí você já tá.
Aí, ó, 2007, 2014, rádio, 2013, Babitonga, 2013, 14, TVBR.
Ah, depois tu foi no LinkedIn, cara, verdade, tu falou, eu achei que tava zoando, irmão. O cara tem meu currículo aqui, cara.
Ah, tem que saber então, com quem
você entra. Você tem que saber com quem a gente senta na mesa, né, irmão? Claro, é, tá claro, certo. Claro. Então, assim, eu peguei e fui fazer o teste. Só que eu fui de calça jeans e uma camisa, tal, sapatênis. E eu soube depois, bem casual. E os outros foram de terno, gravata, tal, porque já são experiências do negócio. Eu não me esqueço que a dica depois do teste, eu, cara, suando, tava aquela pizza aqui, assim, né? Suador, né, irmão? Aí ela falou assim, que pena que tu não tava com tênis gravata para dar um impacto maior, tal, tal, tal. Putz, cara, perdi a oportunidade, né, irmão? Aí eu liguei, deu 2 semanas, eu liguei, e aí, tal, tá, como é que tá, não sei o quê. Ah, por enquanto nada, mano. Aí eu liguei a segunda semana, né, terceira semana, ela falou assim, vamos combinar um negócio? Quando eu tiver o resultado, eu te ligo. Eu falei, nego, velho, agora, irmão, como é que vai ser isso? Sei que foi o seguinte, irmão, deu 3 meses e meio. 3 meses e meio, um dia, esse projeto rolando, 4 meses. Aí me chamaram, falaram, você foi escolhido dentro do pessoal que fez o teste, ó, para ser o apresentador, assim, assado. Falei, irmão, que da hora. Olha que bênção, cara, é meu mesmo, sonho de consumo, cara. 4 meses depois.
Já tava.
Eu já tinha desistido,
que
falei,
esquece
aí, vamos batalhar aqui, tá tudo certo, ó. Só que foi uma escola. Aí, pra mim foi assim, no sentido que. Independente do que aconteceu, deixa de acontecer. Cara, para mim é uma empresa que passei lá por 5 anos e meio, mas aprendi demais. Como trabalhar, como assim dizer, figura pública, né?
Sim.
Porque muita gente acha que é fácil de chegar e pum, né? Porque é o sonho de qualquer comunicador hoje na cidade, é o quê? Ser âncora de um telejornal. E assim, eu não tinha esse, se afama, eu queria só fazer meu trabalho e ser reconhecido pelo mesmo, sabe? Sim. Então, foi uma escola, porque assim, cara, eu sou o âncora do telejornal e tal. Assim, eu nunca gostei de viver de status, né, cara? Porque eu acho muito fútil, sabe? Muito raso
isso.
Você querer ser mais do que aquilo de fato que você é, né? Eu falei, cara, eu quero ser o melhor daquilo que eu faço, independente do que seja. Pela graça de Deus, cara, eu sempre digo que a união de toda a equipe, porque não existe um trabalho solo, né, cara? Ainda mais quando está na televisão. É toda uma equipe que trabalha ferrado. Nós tínhamos uma equipe ferrada durante os 5 anos e meio que a gente trabalhou ali. Os bichos guerreiros, cara. Bruno, tinha o B1, B2, né? Tinha 2 Bruno. E a gente se falava direto no ponto e tal. Era muito legal porque era dinâmico o negócio. Todo mundo tinha a mesma pegada, sabe? Sabe aquela sintonia? Ó, cara, e isso resultou em quê? Tô em 9 boxes, cara. A gente nunca perdeu pra nenhuma emissora durante os 5 anos e meio que a gente estava ali. A gente pode bater no peito assim, pô, agora tá rolando Ibope de novo. E a gente torce pra que todos, né, possam ter êxito nesse trabalho. E essa questão de inveja, né, cara? A gente sente muito quando a gente tá ali nessa posição, sabe, mano? Só que é muito, como eu digo, é muito pobre isso, cara. Porque status não põe comida na mesa, entendeu?
É que inveja, porque a pessoa não conseguiu chegar lá. Aí ela te vê lá em cima, ela fala. É que ela tem essa oportunidade, tá lá em cima. Só que daí ela não consegue, ela desiste. Aí quando vê um cara que é conhecido lá, aí começa a vir ideia, começa a falar mal.
Assim, uma coisa, por exemplo, assim, cara, esse projeto de vocês, cara, podcast é algo que estoura no mundo inteiro, irmão. E assim, o Joinville precisa de ter mais coisa representatividade, nova, né? Coisa nova, entendeu? Em vários segmentos. E a gente vê, tipo assim, gente mais torcendo pra que todo mundo perca, todo mundo enfraqueça, cara, ao invés de, pô, vai, vambora,
vamos junto,
ajuda, vamos lá, tal. É muito estranho, cara. Vou te falar.
Cara, e assim, desse tempo todo que você ficou lá, tem alguma reportagem, alguma...
Teve uma matéria...
Tu falou matéria, né?
É, uma matéria que marcou bastante. Eu vi uma...
Qual?
Do menino que tava em coma lá e o Alok faz uma música, o Alok ajuda.
Ah, cara, essa entrevista... Essa foi uma delas, irmão. Aquele menino foi muito especial porque foi uma relação de pai e filho, algo muito louco.
Assim, Alok, né?
Pô, toda a música do Alok, ele acorda e tal, do coma e volta à vida, vamos assim dizer, né, cara?
Me aprofundei.
A gente fez a matéria do pai que tinha um menino lá, um adolescente já, né? Eu acho que ele tinha o quê? 17 anos?
Por aí.
E ele tava em coma, tava num acidente de moto e ele sempre curtiu uma música junto. Ele e o pai. E essa música do Alok, eu não lembro o nome da música. Mas aí eles curtiam essa música e daí o pai resolveu, lá no hospital, enquanto ele estava em coma, tocar a música. Daí tocou a música, E o gurizão voltou do homem. E daí, assim, eu postei na minha rede social também e comecei a marcar todo mundo. E
chegou na Alok, né?
Chegou na Alok, e daí o empresário da Alok, tem o agente do Alok em Santa Catarina, e o cara pegou e mandou pra galera e o Alok acabou se comovendo com a situação.
Tinha um show,
coincidiu tudo e tal. Mas a matéria, cara, mesmo que eu tive bastante problemas com isso, uma matéria que me marcou muito foi do Homem Jonathan, sabe, cara?
Ah, sim.
Foi algo assim que, primeiro, porque eu nunca tinha visto uma doença como aquela. E uma criança sofreu
quase
como
ninguém, né, cara?
Foi algo muito novo, assim, porque hoje tu vê mais crianças.
Tem bastante já.
Que sofrem da atrofia muscular espinhal, né? E aí foi uma matéria que mexeu demais comigo. Tanto é que quando eu saí do jornal, na primeira vez que nós publicamos a matéria, eu fui na casa da família pra ver o que a gente podia fazer pra ajudar, cara. Então foi algo que mexeu bastante comigo, sabe, cara? Eu me comovi muito com uma história. Não só eu, como milhares de pessoas se comoveram.
Foi ter a casa.
Sim, foi.
Conversou com ele.
Sim, não entrevistei, fui em off, conheci a família toda. Só que depois, todo mundo sabe, né, a gente teve problemas, enfim. O que a gente planta aqui, a gente colhe, né, cara? A lei da semeadura, ela não falha, né? Então, assim, a nossa intenção, como de milhares de pessoas, foram excelentes, mas a gente viu ali o que aconteceu, algo muito forte. Assim. E assim, ó, por exemplo, matérias que a gente falava no jornal, noticiava no jornal, por exemplo, de uma menina que foi atropelada carregando o pai. Eu acho que foi um jardim do carro pegou. Lembra dessa história?
Sei.
Aí o carro pegou a menina atrás ali e ela voou por cima do pai na cadeira de rodas. E a menina acabou falecendo. A menina que ajudava o pai pra cima e pra baixo. E eu sei que aquilo ali, cara, e tem um momento que tu tá... Porque a gente é ser humano, né? E tem um momento que a gente tá numa instabilidade emocional, uma energia tão forte na hora do jornal que... Quando a gente noticia, a gente automaticamente vê uma empatia, sabe, cara? Tu se coloca no lugar, né, da família, de um pai, relatar uma situação como essa, cara, é algo que bagunçou geral.
Quer saber, teve alguma reportagem, alguma situação engraçada? Às vezes o cara tem uma que o cara pode contar uma situação que aconteceu, assim, no bastidor, ou... Tipo, aquela coisa, a primeira coisa engraçada que tu lembra, assim.
Eu achava o bico, cara, com as matérias comunitárias, sabe? Com buraco. Ele não tem buraco, né?
Quase
não.
Nada.
O mais engraçado é que ela continua com buraco, né?
Ela continua. Eu falo com buraco, que parece a lua. Escura e cheia de buraco.
É isso aí. Então, assim, ó, a gente ria muito com as matérias, porque a gente não tem noção da quantidade de cinegrafistas criativos, né? Eu ria com as pessoas, na casa das pessoas, na rua, com as pessoas, quando a gente ia fazer matéria, e a gente pulava os buracos, a gente citava, tipo assim, gente, olha só, tem um buraco aqui, tem outro aqui. Não, parei, três, quatro, cinco. Gente, eu não estou na lua, eu estou em Joinville, na rua, tal, papo. Então essas palavras assim, fazia a gente rir, né, cara? E assim, ó, eu acho que muita coisa aconteceu, assim, bastante coisa aconteceu no estúdio mesmo, sabe? Alguma coisa engraçada, assim, mas eu não lembro de uma situação peculiar, assim, mas de uma entrevista, por exemplo, eu achei o Bico uma vez com o Prates, a gente estava junto, logo que ele entrou na RIC, e ele falou assim, ó, irmão, sou baixinho, mas eu sou bravo. Na verdade, esse ponto de liga a câmera, ele é muito gente boa, engraçado, piadista, cara. Claro, ninguém é perfeito, eu torço pro Inter. E daí, e ele tá me devendo um café até hoje em Floripa, irmão, porque lembra quando o Flamengo goleou o Inter em 2019, que tava o timaço lá?
Sim.
Ele falou assim, se o Inter ganhar, perder, eu te pago um café especial em Florianópolis. Eu falei assim, até hoje, já agora, já tem o velhaco.
Nós vamos fazer um corte.
É, olha, aí o seguinte, não, vou cobrar e marco o Prates. Tá, não, deixa lá, Prates, você tá me devendo um café, o Inter goleou você, isso vai fazer 2 anos e meio. Cadê o café, Prates? Então assim, ó, e daí eu lembro uma vez que dele, eu falei assim, ô Prates, vai lá pro cantinho lá, toma um aguinho com açúcar lá que tu tá muito nervoso. E ele deu um sapateado no chão assim, toma! Cara, eu me aguentei pra não rir, cara, no estúdio, porque era uma situação de indignação. E cara, pô, tu imagina tu largar numa risada, né? Dar uma gargalhada ali no momento como esse fica bem complicado, mas foi muito massa, cara.
Cara, então a gente quer saber, todo mundo pergunta, por que que tu saiu lá da NDTV.
Isso.
O que aconteceu?
A pandemia chegou, né, cara? Então, assim, eu sou jornalista de formação, não tenho diploma. Sou repórter comunitário, sou radialista. Chegou no momento que a TV achou por bem falar, vamos deixar quem pode fazer reportagem, é formado, pode estar aqui, tal, tal, por conta de corte que tem custo, que acontecer, né? Custo e tal. Aí vieram conversar comigo, eu falei, não, vocês é que mandam. Eu sou o peão aqui, a gente faz o que vocês mandam. Então, daí foi opção mesmo por conta da pandemia. Não foi algo que me chocou, porque a gente nunca chega assim, ah, fui pra rua do nada, tal, aconteceu, não sabia, ou não corria nos corredores, né? É porque a gente viu que a crise foi chegando, uma situação de insegurança financeira em todo o mundo, né? Então, a gente pensou, poxa, vai ter corte. Você começou a ter corte aqui, corte lá, corte lá. O rolou foi a opção mesmo da diretoria aqui de Joinville, que falou, vamos cortar, então, Elber, obrigado, assim que a gente voltar da pandemia, quem sabe você pode voltar, tal, tal, tal. Eu falei, cara, tamo aí, né, irmão?
Eu também, pagar 5 milhões por mês,
não é fácil. Irmão, eu recebo essa profecia aí, viu? 5 milhões, irmão, você tá louco? É? Não, trabalhando em Joinville, ganhar 5 milhões na televisão. Irmão, eu tive a honra de conhecer Record São Paulo, Marcelo Rezende, eu tive a honra de ter aula com Marcelo Rezende, cara, corta. Eu tive a honra, cara. Ele me chamou, fomos no estúdio, ele, a gente conversou bastante. E esses caras ganham dinheiro. É Rio São Paulo. Joinville, lamentavelmente, cara, é um mercado assim, ó. Como eu digo, cara, fazer sucesso aqui. Se o cara fizer qualquer lugar do mundo, ele vai arregaçar, entendeu? Porque é um mercado difícil, cara. Joinvilense, há uma miscigenação de pessoas vindo de Pará, paranaense, pessoa do Sul, pessoal do Rio Grande do Sul, enfim, existe um monte de. Só que assim, ainda se tem muito na mentalidade da cultura daqui, aquela questão industrial.
E, cara, tu pensa em voltar pra TV se eles convidarem de volta? Tu volta ou não volta?
Só pro Domingão, não volta.
Domingão do Elber.
A gente tem que avaliar, vale a pena mesmo, velho. Não tem nada mais importante do que a paz, né?
Sim.
E hoje, se viesse um convite hoje, a gente teria que pensar bastante, sabe, cara? Ter a valorização profissional mesmo, né?
Claro.
Assim como, por exemplo, Florianópolis, assim como Curitiba, assim como Porto Alegre, por que eu digo isso? Que ali são as cabeças de rede, que chamam, né? Onde estão as pessoas que ganham mais. Eu, cara, não entendo por que essa política. Existem tantas pessoas competentes lá em Chapecó, em Xanxerê, no interior do Rio Grande do Sul, enfim, tem aqui em Joinville. O merecimento, a meritocracia, ela precisa ser uniforme, né, cara? Não só em alguns pontos, né? Eu acho que tem isso também. Pagar bem e tem que ter paz no coração para aquilo que tu fizer, assim, não te fazer mal psicologicamente, tu tá preparando para render, irmão.
Rádio.
A rádio, cara, eu me encarno, só que também vai na mesma linha, sabe, cara? É porque, assim, ó, hoje o mercado não tá muito fácil, a gente sabe, né? Existe uma insegurança, a gente trabalha com rede social, existem muitas empresas que estão aí freando investimento, que eu acho que deveria ser o contrário, né? No momento de crise, você tem que mostrar mais para vender mais e assim fazer. Então, mas é a política de muitas empresas, a gente respeita. Mas, assim, na rádio também é a mesma pegada. Eu acho que tudo que tu fizer, cara, tu tem que estar muito bem encaixado, muito bem configurado, para que aquilo que tu faça não dure só 2 meses, 3 meses, como também já aconteceu com alguns projetos que eu fiz, né? Hoje eu não faço mais isso.
Cara, e a gente viu lá na tua rede social, né? Agora tá vindo um meninão novo aí.
Foi revelado recentemente.
Irmão, pensa num gurizote bicho cheio de energia, irmão. Eu tô bobo, cara. Dois cuecas em casa, irmão. Legal. Tô feliz da vida, irmão.
Queria mesmo.
Cara, não, eu sempre digo que Deus mandar com saúde, cara, é benção. O Isaac tá vindo aí. E a gente vai, com certeza, celebrar muito a cada momento. Hoje nós somos médicos, eu acompanho sempre, né, cara? O beijo, por exemplo, eu que dava banho nele, porque eu quero esse momento com meu filho. Eu gosto muito disso, sabe, cara? Então, assim, ó, mais uma experiência, 10 anos depois, mesmo, é como se tivesse, não soubesse nada, ia aprender do zero, né?
Gosta de chimarrão, né? Bruno, tem comentário aí pra falar?
Tem o Mário aqui, o Maurício, falando de Joinville, que é complicado mesmo, né? A parte de trabalho e tudo.
Esse bicho é um exemplo, cara. Esse bicho, porque eu falo esse bicho porque eu te conheço de tempos, né, ô Maurício? Mas é um cara, pô, artista de rua, cara. É, nós temos hoje o quê? Uma meia dúzia de cara que, pô, show. Outros, lamentavelmente, vêm pra se aventurar, pra se drogar. A gente sabe, a gente vê, sim, cara. Entendeu? Não vamos ser hipócritas aqui, que tem cara que quer fazer a arte acontecer de verdade. Outros estão ali porque querem, assim, sustentar o vício, ou. Então, isso é ruim, mas o que acontece? A cidade precisaria ter uns olhos voltados para esse tipo de pessoas. E, cara, investir nisso, cara. Porque, cara, a gente não está falando de pegar dinheiro do governo, não é isso. É de ter uma atenção onde possa abrir possibilidade, quem sabe, numa iniciativa público-privada, onde empresas podem ajudar essas pessoas a fazer acontecer. Porque esse cara aí pode ter certeza. Onde, Maurício, onde ele bota o pé lá, cara, a galera vende um monte, cara. A empresa vende um monte. Por quê? Porque ele faz as piruetas dele, chama a atenção das crianças e tal. É muito legal.
É, o bicho se vestiu de Baby Shark, que a gente gravou ele. A gente acha, cara, 150 mil visualização.
Cara, o nosso Jack tá assim, sabe por quê? Cara de muito, assim, gente mal intencionada. Eu não tô dizendo agora da presidência do Charles, que é um baita cara. Tô dizendo de uma sequência de tempo, cara, que vem onde todo mundo chuta o Jack como se fosse algo que, pô, vamos pegar dinheiro dali, vamos fazer aqui, investe errado, compra jogador errado. Não tem uma seriedade com o negócio. A gente sabe que as grandes empresas de vendilha aqui não investem ali por causa disso, né? Que existe muita política por trás das coisas. Isso é ruim, cara.
É, tá mudando, né? Mas antigamente tinha muito problema.
É isso que eu digo, tipo assim, mas só que daí a carga agora ficou pro atual presidente e até vingar isso, cara, leva tempo. Por quê? Porque tu tem uma marca poderosíssima que precisa ser reerguida e ganhar a confiança de todos. Então, tu pensa se isso lá no tempo do Nardella tivesse uma sequência daquele tempo. Tu imagina, cara. Tigre patrocinando.
Dá uma potência.
Cara, nós íamos ser campeão da Libertadores. Mas... E me diga aí, o torcedor do Jack, não é fanático? Sim. Mas tu imagina, cara, esse fanatismo ser proclamado pros quatro cantos desse mundo, irmão.
Pô, falta visão, né? É bem isso que tu falou, cara. Aqui tem uma visão muito pequena, né, da cidade. É bem industrial. A gente faz show aí, a galera não vai, dia de semana, não, amanhã tem que acordar cedo. É muito pensamento assim, entendeu?
É industrial, né?
Então, vamos fazer o bate-bola já. Cara, tu gosta de chineque ou cuca?
Os dois, cara.
Sabor.
Sabor, cara. Cuca de banana, bicho, com canela, é bom. É uma delícia. Chineque é aquele de creme, sim. Cheio de creme, sim. isso.
Tu tem uma padaria pra indicar pra gente? Pode falar o nome aqui.
Não tem nada. Eu fui na vila hoje, irmão. Comprei uma cuca hoje lá, porque eu sei que lá tem uma cuca top. Aí eu comprei a cuca lá. E chineque, irmão, tem aquele da Anitta Garibaldi ali, que eu esqueci o nome agora. Aquele ali não tem igual, né?
Não, cara? Eu já fui lá,
é
o cara mostrou.
Não, é especial, irmão.
Cara,
não sei lá comigo.
Não.
É uma
camada, assim.
É uma camada.
Você vai mandar pra nós aí, ó. Experimentar, nunca comi.
Não, mas eu já.
Tu nunca comeu?
Posso comer que é bom.
Olha a força
aqui
do
aqui é só feijão e arroz, cara.
É, não vai dizer que eu tô com preconceito agora também, né, irmão? Do tamanho.
Agora porque emagreceu, e falar.
Mas se alguma outra panificadora aí quiser mandar um chineque, a gente avalia ao vivo aqui também.
Ó, então, tá gente. Esse aqui é o pique comercial, Bruno.
É o nosso comercial, Bruno.
Mas é, o chineque ali. E a cuca, eu comi hoje lá na vila, eu comprei lá pra tomar um cafezinho. Nem te conhecia, rapaz.
Ah, mano.
Agora eu te conheço.
Mas não vai cuidar também. Não adianta de nada.
Meu irmão, a gente precisa amadurecer essa amizade, entendeu?
É?
Um dia na semana.
Cara, sexta, né, irmão? Sexta.
Sextou.
Sextou, é nóis, irmão.
Pagode ou funk? Ou nenhum dos dois?
Nenhum dos dois. Sertanejo.
E essa pisadinha aí, tá curtindo ou não?
Enjoou já. Já enjoou. É porque é o momento. Essa bateria.
Não, é só aqui, ó. Só bastante.
Sou machista.
Dinheiro?
Cara, traz felicidade, sim.
Família?
É o meu maior patrimônio.
Inverno ou verão?
Verão.
Tu já foi farofeiro?
Cara, já fui.
Então levou um franguinho lá na mata. Surreado.
Senhor, bicho.
Qual praia que tu regalava?
Cara, enseada, né? Enseada. Barra do Sul também.
Mas eu acho que
irmão. Ô, Vigorelli, eu faro feio no Vigorelli, irmão.
Quem nunca, né?
Cara,
irmão.
Foi com isso anos 90.
Não, foi em 93, 94, cara. É, foi antes do teatro ali. Eu lembro bem disso, marcou bastante. Cara, a gente pegava aquele isopor, né, cara? Porque não tinha térmica, essas paradas. É muito caro.
Tinha cooler.
Não, é cooler. Pá, velho. Coisa de rico, irmão. Ô, isoporzinho, pãozinho com mortadela, queijinho, parará, margarina, porque manteiga era caro. Eu colocava ali, bicho, colocava refri, água e, ó, partiu
no Vigorelli. Em 2005, quando eu era jovem, assim, eu ia também na Vigorelli. O ruim é que a gente...
Mas não era assim.
Quando eu saía da água, assim, parecia que, viu, tô bronzeadão, mas passava muito, né? Era só o lodo aqui,
Que maldade, cara.
Que maldade.
Banha da Babitonga.
Um filme que tu queria curtir, que tu curte assim, aquele filme que tu já assistiu
várias
vezes no jogo.
Marcou tua vida.
É.
Cara,
tirando o Titanic, né?
Ah, velho, eu até esqueci o nome, velho, do filme. Eu não sou muito ligado com o nome do filme, mas é aquele filme que o Will Smith conta a história de um investidor, o cara que vendia aquelas máquinas para...
Em busca da felicidade.
Eu também gosto desse filme. Eu gosto muito de filme assim, tá ligado? E esse filme pra mim marcou demais. Eu sou chorão pra caramba, cara.
Ele segurando o choro, né? A manha dele
de fazer filho, né? E aí ele com o filho dele, nunca me esqueço, que ele não tinha dormido, ele ficou dentro do banheiro de um esquema de trem, não era?
É. Ele inventou uma história pro filho dele que ele tava atacando os dinossauros.
Isso, cara.
O filho dele imaginava ficar de boa.
Exatamente. Ali, cara, eu chorava igual o Pia Passudo. Eu também, cara, porque aí tu se coloca no lugar de pai, daí tu lembra das lutas que tu já teve. Então, tipo assim, pô, em busca da felicidade, né? Então, cara, é um filmaço.
Cara, uma série, tu gosta de série ou não? Porque
Suits, irmão. Suits pra mim é top. Suits, cara, é a história de um escritório de advocacia onde tem o Harvey Specter. Cara, não, e assim, geralmente o cara pensa, a história de advocacia
não,
é chato, né?
Não, é massa, é massa.
Cara, pra mim, eu sou terapeuta de PNL, programação neurolinguística, né, cara? Então, assim, tem muito a questão da leitura corporal, o poder de negociação, tem muito essa questão nessa série. E daí, assim, ó, tem um cara que esqueci o nome agora, que é o cara que tem, ele grava tudo que ele vê, cara, que ele lê, ele memoriza, que é o assessor do Harvey Specter, esqueci o nome dele. Procurei, Bruno, pra nós. Esse cara, bicho, ele se tornou mestre, assim como o próprio mestre, né?
É o Mike Ross.
Mike Ross, isso. E esses caras, bicho, eles faziam negociações, coisa linda. Tanto é que tem até uma menina, a princesa, que casou com o filho lá da Inglaterra. A Meghan, né? Então fazia parte dessa série. Ela saiu porque o príncipe falou, chega aí, sai fora, que agora tu é minha de mais ninguém. Então, assim, essa série, cara, marcou muito pra mim. Inclusive, eu fechei negociações já com algumas dicas daquela série. Muito melhor. Eu sou terapeuta dele ali e eu vendo aquilo ali, falei, cara, preciso somar isso aqui, cara, legal demais. E assim, eles usavam tudo bem, né, cara? Eu falei, vamos lá, vamos fazer esse negócio gestar. E a gente conseguiu fazer algumas negociações muito legal.
Acho que ele ia falar, eles usavam tudo bem. Agora eu vou usar por mal.
Ah, não.
É louco, depois dessa propaganda aí. Até eu vou assistir.
Tem de humor. É um defeito teu e uma qualidade.
Eu sou muito, assim, explosivo, cara. Eu, às vezes falo e me arrependo. Eu falo e às vezes me arrependo, sabe, cara? Muita coisa assim. Eu falo e me arrependo, eu digo, pô, sabe, podia ter medido. Uma coisa que eu tenho comigo, é a minha zona de esforço, sabe? Não é que é falta de sentimento ou falta de amor, mas é, às vezes, pô, pra quê? Entendeu? Pô, vai somar o quê? Entendeu? Acho que a gente, eu tô melhorando a cada dia que passa, porque a gente se policia, né, cara? É algo que tu só vai ver quando tu vai amadurecendo, né? É no tato com a família, com negócios, com os amigos, por exemplo, assim, aqui eu falo como se eu conhecesse o cara há 10 anos, entendeu? Mas é uma coisa minha, tipo, eu tô zoando o cara, mas eu sei que ele tem essa abertura, entendeu?
De outra vida,
mas outra vida. Aí assim, cara, então isso pra mim é um defeito, assim. Tem situações aqui, por exemplo, assim, como a gente tá no papo aberto, eu falo tal, mas tem momentos que tu não precisa falar, eu tenho que me segurar mais em alguns momentos, eu acho que isso é um defeito. Eu vejo assim, agora, rapidinho, assim, né?
E benefício também, tentar mais, né? É uma coisa natural que sai natural.
É isso, e assim, ó, eu sou comunicador, né, cara? Eu falo pra caramba, se deixar aqui, eu falando. Então, é uma coisa minha.
E a tua qualidade?
Então, é meu cabelo. rapaz, lá.
Um sonho, cara.
Mano, eu sou realizado, cara. É? Pela dádiva que Deus me deu de ter uma família como eu tenho, cara. E assim, a saúde, o contexto nebuloso que a gente tá vivendo, você ter saúde, como ganhando Mega Sena. Tu tem o que comer dentro de casa, cara. Porque eu atribuo tudo isso à prosperidade, que muita gente acha que prosperidade é rios de dinheiro caindo. Mas prosperidade, cara, tu tem dinheiro pra tu pagar a tua conta, mesmo que às vezes tu tenha que escolher no mês e pagar outro, no outro,
mais o sorteio,
mas o sorteio, né? Tribaninha! Pra quem é daqui? Eu acho que, cara, a prosperidade é isso, sabe, cara? Eu não sei. Eu acho que tudo que Deus der a mais, cara, já tá no bônus, cara.
Cara, hoje, né, você não tá mais nas mídias, né, tradicionais, tá nessa rede. O que que tu, assim, pode contar pra nós, assim, de situação que tenha passado? Porque assim, eu acredito que, depende do que tu fala lá, eu vejo que tu se posiciona bastante politicamente.
Sim.
Né? Então, tu deve receber ameaças, né?
Ah, eu sei, mas eu não tô nem aí com ninguém. Eu apoio o Bolsonaro, votei no Bolsonaro e vou votar sempre no Bolsonaro, porque eu não vejo nenhum outro cara. Não tô dizendo que o cara é perfeito. O Bolsonaro, pô, bate um monte de vezes a língua nos dentes e fala coisa que não precisa falar. Se quiser olhar o cenário, quem é que nós temos aí nesse Brasil, irmão? Ciro Gomes, tem ninguém, Lula, não sei o quê. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, ó, cada um tem sua linha de pensamento. Eu respeito quem. Agora, tipo assim, uma vez eu postei lá, Bolsonaro, os caras, porque tu é, não sei o quê, mas é muito certo.
Mas assim, em relação, fora a política, assim, tu já recebeu ameaça de outras situações? Assim,
já, claro, já recebi. Já recebi, se posicionar, claro. Várias ameaças. Ameaça, gente que não tem o que fazer, né, cara? Assim, mas também já recebi muita gente falando assim, cara, tamo junto, cara. Eu acho que isso aí independente do que aconteça. Eu tenho amigos, cara, eu tenho amigos que são esquerdistas, irmão. Eu voltei pra política agora, eu sou esquerdista. Então, assim, ó, é meu amigo, tá tudo certo.
Vai mudar por causa disso?
Pô, eu vou deixar de ser amigo do cara, tomar um negócio com o cara, comer uma carninha com o cara, porque. Não.
Cara, a gente é democracia, né, cara?
É, tipo, cara.
Tem que aceitar, né, cara? Eu tenho um pensamento, tu tem.
É, outro, igual eu gosto de arroz, ele não gosta, eu acho que é isso. E aí tu vai brigar por causa de coisa assim. E gosto diferente, ninguém igual. Cara.
Tô, tá chato, cara, vou te falar. Tá, cara, tá chato, irmão. Tá chato.
É, eles montaram um time de futebol, é uma luta. Cara, eu não aceito, cara. Eu me tento não falar nada de política. Até na Joinvileiros, assim, a gente não se posiciona já por causa disso, cara.
É difícil. Cara. É dor de cabeça.
Tu não pode fazer. Quando tu faz meme de um, tem que fazer meme do outro também.
É, isso aí mesmo.
Teve um dia que eu fiz um meme da Dilma e outro do Bolsonaro, porque tem que fazer, senão, a galera aqui, ó.
É, massacre, né, cara? Massacre, né, cara?
E alguma situação engraçada?
Cara, eu gosto muito. Quando veio o TikTok, cara.
Tu faz bastante TikTok?
Eu parei um pouquinho agora, parei um pouquinho, assim, mas eu gosto muito das dublagens do pastor Cláudio Duarte, cara. Então, assim, eu sou. A Dai sempre fala pra mim assim: meu amor, tu parece um velho, né, cara? Porque eu gosto de ver um vídeo e eu começo a rir sozinho, cara. Eu sou meio fora desse quadro, assim.
Você tava só passando o dedinho assim?
É, na época, assim, né? Passando assim o dedinho assim. E daí, cara, eu faço o TikTok ali, mas eu fico rindo sozinho, tipo assim, 10 minutos ali, cara. E assim, a rede social, cara, dessas situações, assim, eu tenho hora que eu falo assim, ó, não quero postar nada ruim, postar coisa pra gente rir, tá? Porque tem hora que tem que dar aquela...
Quer uma dica?
É.
Vai lá no meu Instagram e posta meus vídeos, tá?
É? Eu
tô me surpreendendo.
Cara, não tem como não rir.
Próxima pergunta.
Não sei se tu tá acompanhando aí, cara, como deu uma decaída, assim, na distribuição, né? Pô, eu lembro que, meu, o Stories dava 17, 18 mil de alcance, agora tá dando 5 mil, 6 mil, cara,
é algo absurdo, cara, quer ver quando tu coloca algo de uma empresa, né,
parece que ele sabe, né, que tu tá
não,
colocando.
Não, parece, ele sabe, meu também, ele cai tava, assim, absurdo.
Tava dando 16, agora dá 5.
A mil? Não.
5.
Só minha mãe e meu irmão, obrigado.
Os parentes, né, mas, cara, caiu demais, esses algoritmos aí das plataformas... Eu acho que digitais, ela muda demais e ela força você a produzir, a pagar, a produzir diferente, a ser novo todo dia. É uma luta frenética, cara.
Olha, eu acho que vai ser uma luta, vai ser o ser humano versus o algoritmo. Cara, pra poder chegar lá, pra poder ganhar alguma coisa. Vai ser uma briga com o algoritmo.
Nossa, isso cansa, beleza. Tá muito fútil tudo, né, cara? Tipo, não é ser chato, é legal. Mas tu vê, por exemplo, lamentavelmente, cara, é obrigado a falar. Tu produz rede social, eu também. Então, assim, hoje, se tiver bunda, se tiver perna, peitão, tarará, é sucesso, pá, explode, né? Então, assim, tu vai lá produzir algo que às vezes é pertinente ao humor, por exemplo, sim, ou uma coisa séria, legal, que também é bacana e vai somar, tu não tem engajamento, tu vê a questão cultural, né? É ruim, né, cara? Por quê? Porque tu quer fazer um negócio diferente, tu falou de botar o decote, eu lembrei dessa situação. Mas esse contexto é ruim demais. Eu prestei de assessoria para algumas empresas e a gente estuda muito essa questão. Cara, é lamentável, cara. É triste demais você ver que...
É, agora é só dancinha, né?
Dancinha,
pô, a gente fez a dancinha ali, cara, deu 200 mil visualizações a nossa dancinha, cara. Isso. Gente de fora comentando. Ah, o Nordeste venceu.
E assim, tu não mostrou teu peito? Não mostrou? Não, mostrou assim,
a barriga. A barriga mostrou.
A barriga. E a Vani, todo dia tu tem que fazer algo diferente. Para superar corpo ou alguma coisa, entendeu? Eu não sou nada contra, pelo amor de Deus, não é isso. Senão acabou. Não é isso.
Não tem nada.
Porque é uma pegada cultural brasileira. É ruim, pô. É, cara, porque tu podia também ter uma consideração interessante do teu público, né? Ou ter mais público, mais compartilhamento. Ah, mas tem que produzir mais. Uma mulher, quando posta uma foto, às vezes está de biquíni e tal, o engajamento vai. Explode. Né? Ou, por exemplo, tu sem camisa na Barra do Sul. Explode,
com certeza, ainda mais na Barra do Sul. Tem uma foto lá na Barra.
Barra do Sul é linda demais, eu amo essa cidade.
Tá, eu não conhecia, quem me mostrou a Barra do Sul foi a mulher.
Eu amo, cara.
E a mulher veio de lá. Cara, achei tão confortável aquela
praia. Linda, irmão.
Confortável, lagoinha lá transparente.
Uma atmosfera deliciosa, cara.
É, cara, eu até fiz uma paródia lá, uma paródia que a gente fez aí alguns anos atrás, cara, e sempre bom, porque a galera sempre vai pra Barra do Sul.
E o que o pessoal de lá? Peixeiro lá,
meu. Cara, eu amo aquela cidade. Eu tenho um amigo meu que é o Nute. Ele mora ali, bem no final do onde ficam os barcos ali, perto da Peixeira da Barra ali.
Sim.
Tem o pessoal da Peixeira da Barra, abraço pro Thiago, também pro Fernando.
Rogério,
São
Rogério Reis, um abraço. Rogério Reis, um abraço.
Teu sogro? Ó, o Rogério Reis, aí, o teu genro aí, o Puxa-saco. Teu Jean puxa-saco falou mal de ti pra caramba, mas ele agora aqui na frente da câmera quer mandar um abraço pra ti, mas tá tudo certo. Brincadeira. Mas assim, o pessoal ali, ele mora bem no finalzinho, cara. Pô, ali uma vez eu comi um camarão com ceviche, um negócio, rapaz. O povo passou enjoado, irmão. Lógico. A receita dele.
Só cação. Só
coisa linda.
Escolheu cação na merenda.
Cação, eu sei. Aquele
tubarãozinho.
É. Coisa linda, mano.
Na merenda.
É.
E aqui era macarrão com salsicha.
Não, macarrão, aqui é macarrão assim que tu coloca a colher e fica. Pá! A colher pra não quebrar o prato.
Com aqueles pudim, né?
Pudim.
Meu Deus.
Pô, tu lembra do pudim, cara?
Meu, aqueles pudim
era ruim. Mas era meu prato.
Eu sei que a galera se matava no negócio do sucrilho, tá ligado? Meu, era. Corria pra fila pra
eu botava no bolso do casaco, aí ia passar de óculos e ficava comendo aqui.
A gente esqueceu de falar de comida, né? Que tu é um cara.
É, cozinheiro, nato. É tipo o Rodrigo
Rubens. Eu gosto de cozinhar. Aquele bicho ali é uma ofensa, irmão. Aquele ali, a apelação.
Ela
faz a mesa, faz a capela e cozinha dentro, serve dentro e faz voltar arrumando.
E diz que ele é o padre do casamento.
Tá louco, irmão. O homem é. Ei, o que acontece é o seguinte, cara, eu adoro cozinhar, né? Ter experiências na cozinha, assim, né? Receitas novas, né? Temperos e tal. Só não posso ser jurado, irmão. A única vez que eu fui jurado, cara, a minha sinceridade, ela é sincericídio, não dá certo, irmão. Mas é demais, entendeu? E eu sou. E assim, eu fui justamente onde tinha receita, o chefe firmou mais, não, nunca me esqueço, cara. E eu sou pedreiro pra comer, eu tenho que ter jeito, irmão. Eu como assim, irmão?
Oh, tá certo?
Não, o cara vai comer aqui certinho, bom, no jurado, o negócio, etiqueta, irmão. Mas eu não tenho etiqueta, irmão. Eu sou o ogro, eu sou da boia aqui, irmão, tá ligado? Aqui, ó. Sou o jurado lá, tal. E isso ali, agridoce, cara. Doce, salgado, né? Daí sim. Misturaram, banaram as coisas. Putz. Isso evita aí, assim, no negócio ali tinha que colocar. Tu ajudou a editar essa parada aí. E daí, ali tinha assim, temperatura da comida, nota 0 a 10. Tempero, 0 a 10. Então tinha alguns tópicos ali que tu tinha da pontuação. Quando tinha temperatura, a comida tem que chegar na gente, já esfriou. E pra mim, comida quente, irmão.
Zero. Zero.
Tempero, agridoce, zero. Ô, irmão,
eu acho que eu também não curto, cara, doce com salgado.
Não, mano.
Quer ver eles colocar maçã na maionese lá? Ou tu tá ali comendo ali a batata daqui a pouco. Ah, pelo amor de Deus.
Eu também, cara.
É, papassa, é tudo que vai.
Não, eu tenho cada coisa.
Manga na salada, manga na salada.
Laranja, eu comi com feijoada.
Aí eu olho lá no sal e vinagre e como a manga com sal.
Cara, eu não posso falar o mesmo, né, cara? Eu sou alemão, né, cara? Cara, alemão, a gente mistura nada.
É, cara, minha avó é alemã.
Chininha, cara.
Ela com doce de leite.
Cara, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Acreditado nesse projeto que a gente tá começando, né?
Legal, cara. Legal, eu me sinto honrado, cara, pra vocês lembrarem da gente. É aquele negócio, tem muita gente que quando tu tá no jornal, todo mundo quer te contar que você esteja lá, né? Mesmo que o cara sai, aí, não, ele quer mais, tá. Só que eu não me importo.
Você importa o que tá falando?
Não, eu tô falando como funciona, eu não me importo. Eu escolho onde eu vou também, em qualquer lugar. Eu escolho onde eu vou, porque eu vou onde tem gente séria que trabalha, que eu conheço, que eu conheço o histórico do cara, entendeu? Imagina sentar em qualquer lugar e conversar com qualquer pessoa, assim, no sentido de uma entrevista como essa, vai que tu queira me macular, né, cara? Não. Tu não quer, por isso que eu vim aqui, porque vocês são ponta firme. Tu não, porque eu conheci tu hoje. Eu conheci tu hoje, entendeu, irmão? É?
Já considera paca.
Considera paca, né? Já curti a tua vibe, irmão. Então, obrigado mesmo, cara. Obrigado, assim, a gente tá sempre à disposição.
Querendo ou não, tu marcou, né, a vida da gente aqui.
Legal,
a gente sempre assistia, né, 5 anos ali e tal.
Obrigado.
Então, vamos chamar o cara, porque é nostalgia o que a gente tá fazendo aqui.
Verdade.
Lembrar de tudo isso que aconteceu,
muito legal. Verdade.
Joinvileiros Cast, apresentação... Anderson Veng, João JVS, produção Bruno Souza, gravação Pix Studio.